Ora, sejam todos muito bem-vindos. Nova semana, novo episódio. Esta semana vimos o jogador do Porto a dançar Flamengo para o árbitro e o homem do jogo muito frustrado. Também faremos a análise do derby e vamos até ao Dubai, onde parece que nem todos vivem felizes. E isto e muito mais para ver no episódio de hoje, Gira da Bola, dos relvados para os teus ouvidos.
Anda a bater! Anda a bater! Anda. Bates bem!
Uma jogada galáctica! Um lance galáctico!
Sabe o que é que me acontece a mim? Vou embora! De uma vez ao outro!
A minha avó, se tivesse rodas, seria um caminhão.
Cinco! Com fraturas!
Ora, muito bem, então depois da semana passada, onde houve pouco futebol, depois das seleções, voltou o futebol a sério. O futebol que nós todos gostamos, este futebol tão ardente. E já temos um alvo queimado ou abatido, que é o Futebol Clube do Porto. O Porto perdeu o jogo contra o Estoril, num jogo onde houve muita tribulação, muitos cartões mostrados. Quem gostaria de relatar o que aconteceu nesse jogo?
Ora bem. Por onde é que eu hei de começar com o jogo do Estoril com o Porto, não é? Porque aquilo realmente foi ali uma rebaldaria no que toca às expulsões e a reações por parte dos jogadores, especialmente dos jogadores do Porto, pelo menos o que falam mais, que faz com que, não, acho que só se fala disso, nem se fala no jogo em si, só se fala mesmo das reações, que é baterem palmas ao árbitro, acharem que ele fazia anos ou alguma coisa do género, já muita gente veio dizer, não é? A felicitar o homem, as reações de Francisco Conceição, que já andam a dizer que nem já é mal de família, dizem eles. O jogo do Estoril com o Futebol Clube do Porto foi, assim, alvo de algumas críticas, principalmente por parte da arbitragem, pelo simples facto de haver aquelas duas expulsões por parte do Futebol Clube do Porto, mais uma por parte do Estoril Praia, mas que, sinceramente, não fez ali muito sentido aquela expulsão, porque o Estoril já estava mais ou menos seguro do que ia acontecer. Sinto que o Porto, de certa maneira, se meteu assim um bocadinho a jeito. Este jogo foi bastante polémico mesmo, porque eu não entendi, sinceramente, a raiz de algumas das expulsões, por exemplo. Acho que ali, ok, do Diogo Costa ainda consigo entender, a reação dele também não foi a melhor face a isso. Mas ali a do Francisco Conceição, eu não posso estar-me a debruçar muito sobre o assunto, porque eu sinceramente não entendi. Achei que
parece
aquela
ser um duplo amarelo. É um duplo amarelo.
Sim,
ou seja, o Chico
um
leva o primeiro
amarelo.
Sim, o Chico leva o primeiro amarelo e depois leva o outro. E, pá,
sim. Não, mas eu digo isso no sentido das reações, sabes? Porque, não é? Foi naquele momento em que começaram a bater as palmas ao árbitro, como eu disse. E toda a gente ficou a questionar se que aquele tipo de expulsão teria sido bem feita ou não.
Estás a dizer que não entendes o porquê da reação deles, ou seja, estás a dizer
sim,
que entendes o porquê
não
da expulsão, não entendes o porquê da reação deles.
Sim, é a reação, porque eu acho que, eu não estou a dizer isto porque é o Porto, mas acho que a maneira como eles reagiram foi assim um bocado difusiva demais, o que também não ajuda.
É muito
porque...
quente, sim. Até a própria reação do Sérgio Conceição, depois do árbitro ter revertido o penalti, também é muito quente.
Sim.
Como a Cláudia estava a dizer, e de facto isso aconteceu, eu não diria o que a Cláudia disse, mas diria que de facto foi a melhor descrição que eu ouvi, foi os jogadores, e gostei, porque quando o futebol, sabem, às vezes nós criticamos muito o futebol e nós olhamos para aqueles espetáculos na América e nós ficamos fascinados. E, de facto, foi o que o Porto fez esta semana. Houve uma mistura de futebol e também música. E então, quando os jogadores do Porto fazem esta atuação incrível, uma dança de Flamengo, em que todos batem palmas, eu acho que é maravilhoso. Eu acho que este é o futuro do futebol português. Eu acho que é isso que tem de acontecer mais. E, portanto, vejam o Pepe como está tão efusivo e bater palmas, a pedir, até incentivar os outros a fazer. Eu acho que este é o futuro e o caminho do futebol português, não acho?
Opa, não sei se estás a ser irónico ou não contigo, já nem sei. Tu gostas já destas barracas. Eu confesso que isto, obviamente, é na altura bonito, dá que rir e tal, mas pronto, isto, se nós formos ver estas imagens lá para fora, a nossa liga fica sempre mal vista e estas barracas estão sempre a acontecer. E depois o que é mais triste é que é só nestas situações em que depois presidentes e treinadores vêm falar de arbitragem, e neste caso em concreto, eu acho que nem têm razão, porque às vezes vêm falar com razão. Às vezes, já vi o Pinto da Costa e o Sérgio Conceição virem falar cheios de razão, porque têm. Mas nesta altura, não têm a razão. Na minha opinião, não é penalti. Aliás, vários árbitros especialistas já se debruçaram sobre isso e não é penalti. É o Chico Conceição que vai bater no Mangalá. Pá, conta factos, não argumentos, como se costuma dizer. Obviamente que ninguém que gosta de futebol em Portugal e queria que esse futebol passasse lá para fora bem visto, gosta deste tipo de reações.
Depende, não é?
Agora, para este momento entre adeptos, entre conversas de café, opa, isso é excelente. Até o próprio
okay, tem piada.
Está com a velhice vir dizer que o Mangalá dá uma cotovelada no Sérgio Conceição. Em vez de dizer que é no filho, diz que é no Sérgio Conceição. Epá, essa expressão fica gravada para a época.
Só se ele realmente também deu, se calhar no túnel ou dentro
do não, não, ele diz mesmo, o jogador do Estoril dá uma cotovelada no Sérgio Conceição dentro da área e que devia ser penal. Isto é de loucos.
A SAD do Porto vai solicitar uma reunião urgente com a Associação de Futebol do Porto, porque entende que não adianta falar com as entidades em Lisboa sobre o estado da arbitragem. Isto poderá também ter a ver, obviamente, com o facto de estarmos em ano de eleições no Futebol Clube do Porto e o Pinto da Costa também dar o ar da sua graça neste sentido.
É como o Gabriel disse, ele já está com uma certa idade, ele precisa de sopas e descanso, e o facto de ter falado com essas coisas todas, a dizer que não bateu no filho, mas bateu no pai, não é para gozar com o senhor a dizer que já é falta dali de alguma coisa, mas, quer dizer, não sei, eu acho que ele... Com as declarações que faz, quero reafirmar que eu estou aqui para ser outra vez presidente do Futebol Clube do Porto. Mas não é isso que os adeptos querem. Pelo menos a maior parte do que eu vejo não é o que querem.
Ele aproveitou este momento para vir falar de alguns casos que até têm alguma razão. Certos casos que ele
sim,
falou...
Sim, isso tem razão,
até,
sim.
Até tem alguma razão. Mas vir pegar neste jogo em concreto... É que depois lá está. É sempre que as equipas grandes perdem. É que se vem falar destas coisas e vira ao disco e toca ao mesmo.
Portanto, dia 27 de Abril vai haver as eleições do Porto, Pinto da Costa contra o André Vilas Boas, e talvez isto tudo tenha a ver também com isso, que é o Pinto da Costa aparece em público para falar um homem que já estava no seu sarcófago, não é? Para falar...
E quem é que ganha as eleições, na vossa opinião?
Olha, eu vou dar a minha opinião. Daquilo que eu tenho visto, eu tenho acompanhado as eleições do Futebol Clube do Porto. Como há algum tempo não tenho acompanhado alguma coisa no desporto com tanta emoção, e tenho de dizer que, pela análise feita, ou se for justo, o André Vilas Boas ganha. Se não for justo e só houver aqui qualquer coisa a meio, eu creio que o Pinto da Costa voltará a ganhar. Mas não de forma honesta, eu acho.
Podem adulterar os resultados, achas?
Tudo é possível, tudo é possível. Está bem que agora o líder da CLAC e membros da CLAC estão detidos, não é? O que, parecendo que não, tem uma grande influência positiva para a justiça dos resultados, nesse sentido. Mas o Pinto da Costa ainda tem muita força. Sei que o André Vilas Boas até já garantiu que vai haver a equipa dele nas mesas de voto e de contagem e tudo mais, para que exista essa justiça de democrática, digamos assim, para que possa eleger este novo presidente. Mas, a meu ver, o André Vilas Boas não só ganharia, como era a melhor solução para o Porto.
Sim, eu acho que ele vai ganhar. Pelo menos eu tenho visto, eu acompanho vários portistas nas redes sociais, amigos meus e não, e a maior parte tem maior aderência para o Vilas Boas do que propriamente para o Pinto da Costa.
Aquela situação da Gala do Porto, e quando o Pinto da Costa falou, parecia ter muitos apoiantes mesmo.
Claro, porque na demonstração pública ainda está um rei a reinar, não é? Tu não vais louvar o rei a seguir em público. Tu vais fazer conspiração para acabar com este novo. Vais conspirar para este velho sair e o novo entrar. O Pinto da Costa tem apoio, claro. Não vamos ter um caso de uma pessoa inteira vai votar no Pinto da Costa e 1 milhão vai votar no André Vilas Boas. Não, não vai ser o caso. Muitas pessoas, milhares de pessoas, vão votar no Pinto da Costa, se calhar até as mais antigas e tudo mais. Mas acho que até a maioria já começa a perceber que é preciso sangue novo no Porto. Eu já comentei isto com algumas pessoas, que é, faz-me lembrar muito esta situação do Porto, a série Succession, da HBO. Em que, no fundo, é um homem que cria um império e agora está na fase de transição, mas não quer passar nenhum dos filhos. Ou seja, existe o André Vilas Boas, existe o Vítor Bahia, e de repente o que eu percebi foi que há 4 anos atrás o Pinto da Costa disse que seria o último ano e agora está-se a candidatar outra vez. E por isso o André Vilas Boas candidatou-se também desta vez. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer.
Imaginem este cenário: o Pinto da Costa ganha as eleições, o Sérgio Conceição fica. É porque ele já demonstrou que adora o Pinto da Costa. Aliás, nessa cerimónia que foi pública, viu-se claramente o apoio do Sérgio.
Sim, o que também foi dito nessa entrevista, foi feita essa pergunta a ele, André Vilas Boas, e o que ele respondeu foi basicamente que ele teria de sentar-se à mesa com o Sérgio Conceição e falar com ele. Porque ele nunca poderia dar uma resposta agora, porque a época ainda não acabou. Quando ele for eleito ou não, a época ainda não terá acabado. E, portanto, ainda não poderá dizer nada. Nem o Sérgio Conceição vai dizer nada. Só quando a época acabar, ou quando houver esta eleição, é que essa pasta vai ser tratada, esse dossiê. E vamos ver. Mas eu digo-te que tu dizes assim, o Sérgio Conceição adora o Pinto da Costa. Ok, mas ele adora quem está lá e quem lhe trata bem. E o André Vilas Boas, se eu quiser, eu acho que o tem.
Partindo do suposto que o Porto fica em terceiro lugar, não sei se o Sérgio Conceição vai continuar.
Olha, uma coisa é certa. Sobre o Benfica ser campeão, vamos ver, porque com os penaltis que ele tem a falhar, não sei se vocês viram, houve aqui um homem do jogo muito irritado, não é?
Ah, o guarda-redes?
É.
Ah.
Tem que defender 3 penaltis para ser homem do jogo, é isso?
Pois, é o que lhe vale.
Vocês estão com medo que comecem a falhar mais penaltis e não haja mais pontos?
É pá, desde que haja o João Neves a salvar com um golo solitário, está tudo bem. Isto é, até a final do campeonato pode ser sempre 6-0.
Mas força, agora tu podes comentar aquilo que querias dizer do penalti.
É verdade.
Opa, sim, não é penalti. O lance do Di Maria, acho que está claro, não sei, a Cláudia pode ter uma opinião diferente. O lance é ajuizado fora da área, né? Estamos a falar do segundo penalti, certo? O lance é assinalado falta fora da área, quando se vê claramente que é dentro da área. Mas o que está aqui em causa é que nem sequer é falta. O Di Maria sente um toquezinho, joga-se para o chão, não é falta nenhuma. E agora aqui a questão que me fica no ar é, se calhar seria bom estar aqui o Hugo para explicar isto. O árbitro primeiro assinala falta fora da área. Depois o vídeo-árbitro diz assim, olha, calma lá que isso é dentro da área. O árbitro realmente vê que é dentro da área e assinala penalti. Mas eles todos não viram que aquilo não era motivo para falta sequer. É porque eu acho que está claro, para quem não tem assim palas nos olhos, não é? Está claro para todos que aquilo não é falta. Ou seja, e se os árbitros também percebem que não é falta, de que ponto é que a lei permite que aquilo se anule tudo? Que nem sequer seja falta, que nem sequer seja penalti, que seja pelo menos uma bola ao solo. Mas ainda bem que a bola não entrou. Ao menos, olha, o Benfica não ganhou com um penalti que não foi bem assinalado.
Vi umas imagens em que, quando o árbitro estava a falar com o João Mário, a dizer calma que isto está resolvido. Eu ouvi uns zunzuns, mas...
Olha, ainda bem que tu disseste e não foi. Mas pronto.
É, que gosto é que dá ver o Benfica jogar agora. Eu, como Benfica, isto fico triste. Já é que eu não vi... Mal. Muito mal, não dá gosto vê-lo jogar. Opa, chamem-me falsa adepta ou o que quiserem, só porque eu estou assim a não querer ver o Benfica, porque não está a dar entusiasmo ver, mas é que eles jogam mal.
Também o Di Maria, que queria voltar para a equipa de onde se formou, o Rosário, na Argentina, pelos vistos pode não voltar, porque há uma gangue de narcotráfico lá nessa cidade que pode ter mudado o destino, o rumo do jogador. Alguns falam nos Estados Unidos, outros também ir para a Arábia, ou então ficar em Benfica, que, apesar de tudo, é o local menos paradisíaco. Vocês gostavam que ele permanecesse no Benfica?
Eu tenho um misto de emoções. Olha, está ali uma camisola que foi comprada no início da época, Di Maria. Para quem nos ouve e não nos vê, está ali no meu... Está ali exposta no meu armário. Di Maria, número 11. comprada no início da época. Eu tenho uma grande paixão pelo Di Maria. Aliás, eu comecei a ver futebol com olhos de ver na altura em que o Di Maria chega ao Benfica e na altura depois do Jorge Jesus. Acho que o Di Maria chega na primeira época, ainda não é comandado pelo Jorge Jesus, mas só se afirma depois com o técnico português. Portanto, eu, assim que o Di Maria foi anunciado no Benfica, eu fiquei de esfregar as mãos de contentamento. Oh meu Deus, Di Maria. Porque se nós pensarmos, o Di Maria, isto já foi falado muitas vezes, Di Maria na última década, nos últimos anos, está no top 10 de melhores jogadores do mundo. Sim, não há que negar isso. E em certos momentos, com o Real Madrid, eu penso que até teve no top 5 os melhores jogadores do mundo. Uhum. Porque dava um aporte gigante àquele Real Madrid. E o que é facto é que no Benfica também tem dado a dar esse mesmo aporte. Só que está numa altura da carreira em que já as pernas já pesam, não consegue jogar da mesma maneira e não está a ser bem gerido. O Di Maria está a poucos minutos de bater recorde de minutos nas pernas enquanto jogador de futebol. Ele tem, penso que é 3.200 minutos e o recorde dele acho que é tipo 3.800 minutos, portanto está a 600 minutos de bater o recorde. Se nós pensarmos que cada jogo tem 90 minutos, basta fazer 7, 8 jogos completos, bate o recorde de minutos. Uhum. E é mais ou menos isso que falta até a final da época. Portanto, esta época, mesmo que não faça os jogos todos, vai andar próximo do recorde de minutos. Isto para um jogador que tem 36 anos, ou 35, ou o que é.
Sim,
não
sim,
está
sim.
a ser bem gerido. Por isso, até que ponto é que isto para a próxima época não pode ser novamente um problema?
É como o Gabriel disse, não é? Não está a ser tão bem gerido como se esperava que fosse.
E mesmo estando a ser mal gerido, tem apresentado coisas muito boas, aliás.
Sim, sim, sim.
Vários jogos foram resolvidos pelo Di Maria, pela genialidade dele. Uhum. Mas outros jogos também, em que é preciso mais matéria cinzenta aqui para defender.
Claro.
Se nós formos a ver, olha, acho que é o primeiro gol do Porto contra o Benfica, o Di Maria não está no sítio certo. Acho que é o Sim. primeiro gol do Sporting contra o Benfica, o Di Maria não está no sítio certo. E depois, aliado a isto, a adaptações de Austros a defesas direitas ou a defesa esquerda, e depois não haver aqui uma maneira pensada desde o início da época para eventuais lesões nestas posições, também não tem beneficiado muito aqui a situação do Di Maria não saber defender.
Uhum.
Vamos ver. Também, ora bem, com a derrota, o Porto fica agora a 10 pontos do primeiro classificado do Sporting, a 9 do segundo Benfica, onde parece pouco provável que venha a conseguir algum desses lugares e, até quem sabe, pode vir a descer para o quarto. O Braga está a roçar os seus calcanhares. Mas hoje também se joga, e hoje joga-se a segunda mão das meias de final da Taça de Portugal. Na primeira mão, o Sporting venceu por 2-1, mas agora vai à Luz para jogar a segunda ronda. E nesta ronda, parece-vos que o Benfica estará melhor capacitado ou preparado do que na primeira?
Se jogarem como jogaram na primeira, não. Opa lá, temos que ser sinceros. Foi como eu e o Gabriel estamos a dizer. O Benfica não está a jogar... Está a jogar zero. Está a jogar bola mesmo. Aqui não posso estar a passar pano ao treinador. Já não passo mais o pano ao Schmidt. Porque acho que é inadmissível prometer as coisas e depois chegar ao campo e só se ver isso em 5 minutos, depois para aí meia hora sem estar, depois mais 10 minutos, ok, e depois estar o resto de uma segunda parte sem fazer nada. E tendo em conta a máquina de golos que eles lá têm, chamado Victor Jokeres, não sei até que ponto é que eu posso ser realista e dizer que o Benfica vai chegar lá e vai dar uma grande goleada.
Rubén Amorim, na conferência de imprensa, falou disso. Nós temos uma vantagem que nos dá para saber lidar com o jogo. Ou seja, ele... sem querer dizer, parece que está a dizer que já não vai entrar com tanta vontade. Ou será bluff?
Uhum.
Também pode ser bluff. Ou seja, ele estava a dizer, nós, a nossa equipa vai entrar, não vai entrar a pensar que tem um gol de vantagem. Mas a certos momentos do jogo, vamos poder pensar que, calma, já temos também um gol de vantagem, portanto dá para gerir de outra maneira. Não sei até que ponto é que isso fará bem à equipa ou não.
Prognósticos.
Só no fim do jogo.
Sim.
Só pedir.
Muito não, bom.
Mas acredito, olha, é que é difícil, pá, porque eu nem sei com que equipa é que o Benfica vai jogar. Se por um lado é bom que pode confundir o adversário, também nos pode fazer mal a nós, a Benfica.
Estamos horas desse jogo. Agora, a questão é esta: qual é o prognóstico? mesmo sem essa equipa, o prognóstico?
Pá, eu quero acreditar num 2-1 para o Benfica, depois que é resolvido no prolongamento com uma...
Olha, espero que também não seja resolvido no prolongamento, mas vá a penaltis.
Mas eu... Tu queres fazer com que nós soframos, homem? Não, eu já sofro com o Benfica a jogar mal e ainda me queres fazer sofrer mais com penaltis, rapaz.
Não, não é isso. Não é, isso. É que pelas exibições do último jogo nos penaltis, eu quero que seja nos penaltis, é por isso.
Ah, mas mesmo assim é para sofrer na mesma.
Muito bem. Prognósticos, Cláudia.
Olha, eu não sei, eu não faço ideia. Eu acho que eu estou como o Gabriel, acho que ali no prolongamento vai ser resolvida a coisa.
Então, veremos quem será o primeiro finalista da taça. Vai ser resolvido hoje. Amanhã vai jogar-se a primeira mão da outra meia-final, o Vitória contra o Porto. E dia 17 joga-se a segunda mão desse mesmo jogo. Desses jogos sairá o outro finalista. E estaremos cá no final para ver qual será então o jogo da grande final. Entretanto, vamos para outro país. Vamos para a Inglaterra, onde este fim de semana tudo ficou em aberto. Ninguém sorriu, por assim dizer, mas também ficou tudo em aberto. Depois do empate do City contra o Arsenal, sendo que o Liverpool venceu o seu jogo. Após o jogo, o Guardiola disse que o Arsenal era mestre em jogar em bloco baixo e questionou-se o que é que poderia ser feito em relação a isso. Deixando no ar, é preciso matar alguém? E a questão é, quem é que é preciso matar?
Pá, olha, o Arteta consegue aqui o primeiro ponto... frente ao Guardiola no Etihad, por isso acho que dá para dizer que foi um bom resultado, não é? Foi um bom resultado.
Sim.
Dentro daquilo que foi o jogo, foi um bom resultado. Deixa tudo em aberto. Agora é chato, não é? Para quem quer ganhar o jogo, está na sua casa, dominou o jogo praticamente todo naquilo que são os parâmetros essenciais do futebol, posse de bola, remates, etc. Obviamente que ele vem para o final do jogo e diz isso. Não, ninguém gosta de empatar num jogo em casa quando está sempre, uhum, com a bola e depois no final.
Ok, eu aqui sou um bocado contra o clube que eu gosto. Por razões de justiça. Porque eu nos últimos jogos em que vi City Arsenal ou Arsenal City, eu vi sempre o City a ser beneficiado de forma injusta. Para mim é um bocadinho agridoce falar sobre isso, porque não é? Nos últimos jogos que tenho visto há sempre um padrão. E tendo em conta que o árbitro foi o Anthony Taylor e ele agora, não sei quantos anos é que o homenzinho tem, mas também já anda há muitos anos nisto e talvez a idade já comece a falhar naquela cabeça e a pesar alguma coisa que já começa a cometer certos erros. Mas aqui, não sei, eu acho que no geral o jogo foi um bom espetáculo de futebol. É sempre bom quando os antigos companheiros se reencontram após o divórcio, não é? É sempre muito bom ver o Arteta a jogar contra o Guardiola. É sempre muito bom. Estavam sempre a dizer o Haaland, sempre a falhar golos, o Haaland, porque já sabe agora, que ele é quem é a máquina de golos.
Sobre isso que agora acabaste de dizer, o ex-jogador Roy Keane, ele fez umas declarações polémicas quando disse que, à frente da baliza, o Haaland era um dos melhores do mundo, mas o resto do seu jogo mais parecia um jogador da quarta divisão.
Muitos o criticam também, o Haaland, por nos jogos grandes não conseguir decidir da mesma maneira que faz contra equipas consideradas de menor dimensão. E ontem falhou, pelo menos uma ocasião, que podia ter feito muito melhor, falhou a bola. Eu lembro-me daqui há uns tempos, penso que foi ainda antes do jogo com o Chelsea, ou depois, já não me recordo bem. Lembro-me que o City tinha que jogar com o Liverpool e tinha que jogar com o Arsenal. E eu lembro-me de falar que o City estava num bom momento da época, mas se nós pensássemos, eles ganhavam por um golo, dois golos, mas não tinham, na chegada à área, não conseguiam decidir tão bem. E isso ontem viu-se claramente. Eu acho que o City, neste momento, obviamente pode ser campeão. O Liverpool está a demonstrar que é um sério candidato. Ainda no último jogo viu-se a perder e conseguiu dar a volta. Portanto, penso que Arsenal, City e Liverpool continuam na luta. Agora o Liverpool está mesmo muito forte. O McAllister foi das melhores contratações a esta época.
Foi mesmo. Foi sem sombra de dúvida. Eles conseguiram ali sacar um jogador que é estrondoso, sim.
Aliás, eu meto o McAllister... Desculpa, Cláudia, diz.
Sim. Não, eu ia finalizar por dizer que acho mesmo que o Liverpool tem as hipóteses de ganhar. E eu, sinceramente, por muito que seja adepto do Manchester City, por muito que deseje que eles ganhem, acima disso eu admiro muito o Jurgen Klopp. E tendo em conta que vai ser o último ano dele no Liverpool antes dele tirar o tal ano sabático para descanso, e merecido descanso, acho que o Liverpool, da forma como está a jogar, merece mesmo chegar ao título. Desculpa, sim, eu interrompi-te.
Estava a dizer que o McAllister talvez estivesse ali no top 3 das melhores contratações este ano para a Premier League. Talvez ali só o Cole Palmer tem feito a diferença no Chelsea. Sim. Mas o McAllister, ainda no jogo contra o Brighton agora, o último, fez um grande passo para o Salah.
O próximo jogo, o grande, vai ser Chelsea United, que não interessa a ninguém. Na verdade, o Chelsea está em 11º lugar e o United está em 6º. Pouco importa, mas pronto, o jogo, o empate não foi o melhor para as ambições do Manchester City. Se calhar em outras condições o City se calhar tinha ganho este jogo. Sendo assim, ficou ainda em terceiro com 64 pontos, menos um que o segundo Arsenal, e está o Liverpool em primeiro com 67 pontos. E agora nós vamos entrar na nossa parte do podcast, onde se vai analisar notícias flash.
Não falo com este barulho. Tem que ir a isso? Ah, ok.
Jorge,
vamos começar com as notícias flash. Eu vou fazer uma notícia flash. E esta notícia ninguém está à espera. Não é que não estejam à espera da notícia que eu vou dizer. Não estão à espera que ele diga. Muita gente que conhece não está à espera que eu diga isso. Mas é verdade. Vamos lá, então. Então, este fim de semana, o Cristiano Ronaldo, ele fez um hat-trick na goleada contra o Al-Nassr. E chegou aos 39 golos em 40 jogos desta época. Com este número, o avançado pode tornar-se no primeiro jogador de sempre a ser proclamado o melhor marcador em 4 países diferentes. Já tinha sido na Inglaterra, Espanha e Itália. E é um recorde compartilhado com Luís Suárez, que também fez em outras ligas. Esses mesmos foi o melhor marcador em outras ligas. E que também já está bem lançado esta época na MLS. Com estes golos, o Ronaldo já soma 882 golos, é o melhor marcador da história do futebol e está cada vez mais próximo dos 900 golos na carreira. São muitos golos. E é engraçado nesta notícia que realmente eu estive a ver, e há uma lista enorme de jogadores que já foram o melhor marcador em 3 ligas diferentes, mas não há um jogador com uma 4ª liga. E o Ronaldo pode ser mesmo o primeiro a chegar a esse patamar e bater mais um recorde, nesse caso. Esse recorde.
Qual é o teu estado de espírito perante isso?
Olha, eu já me conformei com isto, e esta frase que disse foi mesmo propositada. O Ronaldo é o melhor marcador de golos da história, que não significa que é o melhor jogador da história. Isso para mim diz tudo, e é simples e é fácil de assimilar.
Talvez se o Ronaldo não fosse português conseguisses dar valor.
Não tem nada a ver. Eu dou valor a muitos portugueses. O Bernardo Silva é um bom jogador. Também o Bruno Fernandes e todos os outros. E o próprio Ronaldo é um bom jogador. Agora, para dizer que é o melhor jogador da história, é preciso mais do que simplesmente marcar golos. Porque pode haver muitas condições em que se marca golos. Até o pior
é o Paulinho, jogador. O melhor jogador da história. É o Paulinho.
Exatamente. Até o Paulinho pode marcar golos. De, como se diz no FIFA, de suéte, ou seja, de encosto. Enfim. Mas pronto, esta é uma notícia interessante e é bom, seja português, seja espanhol, chegar a 900 golos numa carreira. Imaginem, vocês metem durante a vossa carreira 900 vezes a bola lá dentro. Até mais, porque houve alguns golos anulados. Portanto, é incrível. De facto, é incrível. Tem-se de assinalar isso. Mas pronto, vamos passar para a próxima notícia. Gabriel, existe um contrato milionário em Portugal?
Ah, se vamos ver no verão, mas o futuro do Gyökeres vai ser abordado esta semana. Sim, o sueco é gerido pela HCM Sports Management, do empresário Setién Kaya, sueco, e estes agentes vêm a Lisboa para assistir pelo menos a um dos jogos com o Benfica, ainda não se sabe, para ver o que é que vai ser do futuro do avançado, que em menos de um ano viu o seu valor de mercado aumentar de 13 para 55 milhões de euros. É incrível. É o grande fenómeno desta época, tem 36 golos marcados em 40 jogos, no somatório de todas as competições, tem ainda 3 assistências e vários clubes estão em cima dele, Arsenal, Chelsea, Atlético Madrid, também o PSG já veio a público dizer que está interessado, o Milan quer substituí-lo já no próximo verão porque o Giroud está em final de contrato, e muitos destes pretendentes podem chegar aos 100 milhões de euros. por isso é natural que as partes falem sobre este assunto.
Claro que, mesmo assim, ainda vale menos do que o João Neves, não é? Cláudia, quem diria que nem todos os homens estão felizes no Dubai?
Nada disso, não. Parece que há a situação do Quincy Pocom, que tínhamos falado na última vez, a vida dele na prisão não está a ser a melhor, porque não só está num local onde não pode praticar qualquer tipo de desporto, algo que para ele deve ser muito triste, tendo em conta a carreira promissora que podia ter tido se não tivesse feito a asneira, e para além disso, as condições em que ele se encontra dentro da prisão não são as mais favoráveis, para além dos protocolos de entregar todos os seus bens e de rapar o seu cabelo, algo que parece que só acontece em filmes, mas também acontece na vida real. Ele tem que não só partilhar a cela com mais de 20 pessoas, em que, com a falta de espaço, pode ocorrer alguns dormirem no chão.
Pelos vistos, o dinheiro não chega às prisões no Dubai. É o único sítio que se calhar não chega. Não é? O conselho que o Hugo Medeiros daria também a este jogador é: nunca se abaixe num chuveiro. Ora bem, o nosso episódio hoje está terminado. Espero que tenham gostado. É sempre bom a vossa presença. Não se esqueçam de seguir nas nossas redes sociais, inclusive o Instagram, o TikTok, e também nós temos um grupo do WhatsApp. Quem quiser pode entrar, é muito bem-vindo. Nós partilhamos lá notícias e falamos sobre o futebol durante a semana, onde às vezes andamos lá às picardias. É muito bom. Quem quiser pode entrar também. Para a semana há mais. Muito obrigado, Gabriel, Cláudia, e para a semana nos vemos. Tchau.
Anda batendo! Anda batendo! Anda. Bate bem!
Uma jogada galáctica!
Sabe o que é que me acontece a mim? Vou embora! De uma vez ao outro!
A minha avó, se tivesse rodas, seria um caminhão.
Cinco! Com fraturas!